uma política de empobrecimento. Uma política de empobrecimento. Este é o drama e é o erro e é a nossa discordância de fundo com as escolhas políticas de António Costa e do governo do Partido Socialista. Mas há outras dimensões deste problema. Certamente terá visto nos jornais a história de Amélia Ferreira, 66 anos, e do seu filho, de 41, que estão há 4 meses a viver numa tenda em Matosinhos. Foram despejados, tentaram recorrer à habitação municipal, diziam não há vagas na habitação municipal, e foram viver para uma tenda. E dizia essa pensionista, Amélia Ferreira, essa cidadã portuguesa, dizia à imprensa: eu não quero nada de graça, eu só peço uma casa que seja dentro dos meus rendimentos. Explica esta pessoa cuja pensão está abaixo dos 500 euros e que não encontra sítio para viver nem vaga. E o problema da habitação é um problema gravíssimo, porque não há casas acessíveis para os salários que ainda por cima estão a perder poder de compra. E a crise da habitação agrava-se todos os dias e é um fator de pobreza e de exclusão. Outra família, um casal e 3 filhos menores, que também foram expulsos e que não encontram casas. Um trabalhador de uma junta de freguesia que foi para um abrigo da Câmara Municipal de Lisboa porque com os 700 e poucos euros que ganha de salário não consegue encontrar uma casa. Esta situação é insustentável e, do nosso ponto de vista, a política do Governo não dá respostas imediatas para o salário e para a casa. O que a política do Governo está a produzir não é apenas empobrecimento, é também desespero. E ao menos isso, esse desespero deveria fazer o Governo perceber que está a falhar.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, saúdo o Partido Socialista pela apresentação deste tema e talvez começaria por dizer que, no essencial, estamos de todo acordo que a pobreza não é uma inevitabilidade. Já me permito manifestar uma discordância de fundo relativamente à referência do senhor, à referência inicial do senhor deputado, e cito, àqueles que o infortúnio deixou para trás. De facto, é preciso ter cuidado com as generalizações, porque não é geralmente o infortúnio que deixa as pessoas para trás. É, na verdade, o modelo económico e social assente em baixos salários, na distribuição desigual, profundamente desigual e injusta da riqueza, na exploração dos trabalhadores e na apropriação das mais-valias que os trabalhadores geram, o que justifica, aliás, que muitos trabalhadores empobreçam mesmo trabalhando. Ora, o que traz a debate são os dados do INE relativos ao ano de 2021, mas receio que tenhamos que esperar mais notícias ou que esperemos mais notícias relativamente a 2022 e 2023. Em todo o caso, em relação a 2021, importa salientar que, sim, os dados da pobreza registam uma melhoria significativa, para que terão concorrido 2 fatores essenciais: a redução do número de pessoas desempregadas e o fim dos cortes salariais associados ao chamado regime layoff, simplificado. No entanto, Sr. Deputado, apenas as pessoas com rendimentos até 609 euros viram o seu rendimento aumentar, o que se deve ao aumento do salário mínimo nacional, que, ainda que insuficiente, não foi acompanhado da mesma maneira pelos restantes salários. Por outro lado, apesar da melhoria verificada no mercado de trabalho, a pobreza laboral ainda atingiu 10,3% dos trabalhadores e 43,4% dos desempregados. E devemos salientar que estes valores são superiores aos verificados em 2019, ou seja, antes da epidemia, respectivamente 9,6% e 40,7%, respectivamente. Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, impõe-se fazer-lhe 2 perguntas. É ou não verdadeira a urgência do aumento do salário nacional em valores dignos e do salário, dos salários em geral, assim como das pensões e reformas para travar a galopante perda do poder de compra e aquilo que está a conduzir a um empobrecimento real.
Alfredo Maia está a se exceder bastante no seu tempo.
Vou terminar. Finalmente, é ou não urgente a alteração do modelo económico e social? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados pelas intervenções e pelas questões colocadas. E tentando seguir a ordem e tentando responder, começava pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal normalmente tem soluções ou propostas que são propostas simples, que são propostas fáceis e são propostas erradas para a generalidade dos problemas. Isso foi visível em Inglaterra, quando a Sra. Liz Truss aplicou o vosso programa e deu cabo dos fundos de pensões e da dívida pública, mas são também um bocadinho previsíveis. E como são previsíveis, eu, veja lá, Sr. Deputado, eu já sabia que ia falar dessa notícia do polígrafo, passa a publicidade que fez, e tanto sabia que ia falar sobre isso, que eu tenho que lhe dar a resposta a essa notícia. Porquê? Porque aquilo que o senhor diz, que o polígrafo diz que é mentira, não é. Porque tem que fazer scroll, ir ao fundo da notícia. Porque nessa notícia, o polígrafo diz, e passo a citar, abre aspas, esse valor só é atingido no novo indicador, esse valor de redução da pobreza, no novo indicador Europa 2030, e voltamos a sublinhar, comparando o valor definitivo de 2015, registado no Eurostat, com o valor provisório de 2022, registado no INE. Pois é, mas ninguém diz o contrário. Aliás, se formos por aí, como diz o próprio polígrafo, verifica-se uma imprecisão. E sabe qual é a imprecisão? É que afinal a redução não é de 700 mil, é mesmo de 737 mil, veja lá, ainda é melhor do que aquilo que nós tínhamos dito. Mas há mais, já agora, só para fechar esse assunto, veja lá que o mesmo jornalista, que o jornalista em causa, depois mando-lhe o link, no dia 18 de janeiro de 2022, fazendo uma avaliação de uma declaração do seu Primeiro-Ministro, uma entrevista que deu, não sei aonde, refere, Primeiro-Ministro diz que há menos 400 mil portugueses em situação de pobreza ou exclusão, na altura. É verdadeiro ou é falso? Pois seguindo exatamente o mesmo critério metodológico, o mesmo jornalista para esta afirmação diz que é verdadeiro. Portanto, a afirmação é verdadeira e não vale a pena entrarmos neste tipo de debates. E já agora, o que era mesmo importante, porque falam sempre da redução de impostos, falam sempre desse tipo de matérias, o que era mesmo importante era que a Iniciativa Liberal já agora pudesse aproveitar alguns dos minutos que dispõe para explicar como é que consegue compatibilizar várias das propostas que vai aqui fazendo, como aquelas que fez em sede de Orçamento do Estado, nomeadamente a redução para 2 escalões de IRS, levando a perdas de receita fiscal de 3 mil milhões de euros. Uma perda de receita de IRS de cerca de 23%. É o tal que o diz, é o INE que o diz. E, portanto, os senhores, de facto, têm sempre estas soluções, não conseguem apresentar nenhuma proposta concreta para o país. Relativamente às questões e às intervenções do Bloco de Esquerda e do PCP, nós, no essencial, estamos de acordo com aquilo que foi aqui descrito. A pobreza é multidimensional. A pobreza tem várias características e tem, por exemplo, a dimensão da pobreza habitacional ou da taxa de sobrelotação. E, uma vez mais, é muito importante comparar aquilo que está a ser feito no continente com aquilo que é feito por regiões governadas pela direita. Porque a taxa de sobrelotação da habitação, que a Iniciativa Liberal aqui também referiu, em 2022, nos Açores, passou de 11,2% para 13,5%, pois no continente baixou 1,4% para 5%. Há um caminho a percorrer? Há. Que é muito melhor do que aquilo que é feito por outros programas políticos. Não há qualquer dúvida, porque este tem vindo a piorar a vida concreta das pessoas, também ao nível da habitação. Relativamente às outras matérias, e eu creio que é inequívoco, porque é indesmentível, que temos feito um caminho de redução da taxa de pobreza, de valorização de rendimentos, e que esse caminho, obviamente, tem que continuar ao longo dos próximos anos. Foi para isso que fomos eleitos, para governar. É essa a resposta que continuaremos a dar aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a agricultura é um dos pilares principais na sociedade portuguesa. Para o PSD, é parte integrante da nossa soberania. Infelizmente, a agricultura em Portugal está a atravessar um dos piores momentos de que há memória. Não por incapacidade do setor, não por incapacidade dos agricultores, mas é o pior momento que há memória para a agricultura, porque este é o pior Ministério da Agricultura de sempre. Somos nós que o dizemos, são as associações e as confederações que o afirmam e são os agricultores que o sentem todos os dias. Como disse esta semana o Sr. Presidente da República, a dissolução interna atingiu níveis preocupantes. Atrapalhada do histórico de nomeações para os cargos do Ministério da Agricultura, não só prejudica o setor, como prejudica a imagem do Governo, mas, acima de tudo, contamina e degrada a democracia em Portugal. De tal modo que compreendemos a incapacidade, até ao dia de hoje, em nomear alguém que aceite desempenhar as funções de Secretário de Estado neste Ministério. Permitam-me uma analogia com o futebol. Quando os resultados são sistematicamente negativos, quando a equipa muda frequentemente os jogadores e continua sem resultados, quando se tentam fazer contratações e sucessivamente os jogadores se recusam a vestir a camisola do clube, quando há uma quase unânime insatisfação dos adeptos, isto tem um nome: chicotada psicológica. Ou seja, tem como consequência a mudança de treinador. Daqui deixo uma mensagem ao Sr. Primeiro-Ministro, talvez assim, numa linguagem futebolística, entenda qual o caminho que deverá tomar na gestão da sua equipa. Voltemos à importante e nobre função que é o Secretariado de Estado da Agricultura, que neste momento, neste Governo, de facto, não existe. Um cargo que, para além da exigência técnica e de elevada complexidade, tem a responsabilidade de garantir a boa aplicação de fundos comunitários. Desde logo o PEPAC, que iniciou em janeiro de 2023 com uma dotação de 6,5 mil milhões de euros para aplicar em 7 anos, aos quais se juntam as verbas do PRR. É muito dinheiro que exige uma boa e criteriosa programação e aplicação. A monda, o desbaste que este Governo tem aplicado ao setor, não é de hoje. Desde que assumiu funções no Ministério, a Senhora Ministra da Agricultura, não sabemos ainda se devido à falta de peso político ou a qualquer outra razão, o certo é que o Ministério não tem parado de perder competências. Perdeu as florestas, tutela que sempre teve, deixando um setor tão importante para a economia e para as exportações portuguesas sem relevância produtiva, sem relevância económica e com o trágico abandono do mundo rural com as consequências que todos conhecemos nos incêndios florestais. Cedeu a fundamentalismos e perdeu competências na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, pondo em causa a saúde, a sanidade e o bem-estar animal. Prepara-se agora para perder competências das Direções Regionais de Agricultura para outro Ministério que nada tem a ver com a agricultura. É lamentável como se abandona e se maltrata um setor desta maneira. A falta de estratégia, a falta de rumo, a falta de ambição e a teimosia são as características endógenas que melhor identificam a Senhora Ministra da Agricultura. A mesma que perdeu todo o respeito pelos agentes do setor, como se viu ao longo dos últimos meses e especialmente nas recentes manifestações. Mais grave do que ter o setor contra si é não reconhecer a razão dos protestos válidos e justos, é não querer ouvir. É punir deliberadamente por juízos político-partidários. Nunca o responsável com a pasta da agricultura deve estar do lado de uma certa ignorância que sabemos existir, os mesmos que julgam que o leite vem dos pacotes, que julgam que quem dá o azeite são as garrafas,